Graça e paz, irmãos. O nosso assunto hoje é a renovação dos regenerados. E já posso ir adiantando que é a nossa suprema dedicação a Cristo, a tônica de uma vida regenerada. Agora podemos abrir a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda em João capítulo 3, versículo 3, porque este é o assunto único desta semana. Vamos todos falar juntos. Respondeu-lhe Jesus, agora, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguém, aquele ou qualquer que não nascer de novo. Se todos não nascerem de novo, nenhum entrará no reino de Deus. Eu sei que nós entendemos que palavra deve ser alterada ou diminuída. Mas Deus não aceita absolutamente a mínima alteração ou diminuição em sua palavra. Nem contradição, nem imitação, nem aumento, nem diminuição, porque esta palavra é a palavra de um Deus infalível. Onde a sua palavra falhar, ele se tornará um ser falível. E agora, temos então que tratar deste assunto. No capítulo 4, de 1 aos Coríntios, versículo 10, nós temos a primeira sentença neste versículo que eu gostaria que cada pessoa pesasse estas palavras, somente esta sentença. Nós somos loucos por amor de Cristo. Loucos por amor de Cristo. Somos loucos por amor de Cristo. Esta palavra louco, ela é um tanto ampla. Mas é bom notar que dentro do mal da loucura, o indivíduo adota a sua mania. O louco perde a amplitude, seus recursos mentais, então ele aceita um ponto maníaco e fica naquilo. Eu sei que muita gente está pensando, esses loucos que estão lá no manicômio, eu não estou falando daqueles. Tem muitos deles lá que são até engraçados. O louco resolve ser o relógio. E então ele vive o tempo todo, não é? Fazendo aquele balanço do pêndulo do relógio. E um dia ele chegou perto de uma pessoa e disse, que horas são? São 9:20. E aí, então estou atrasado. Ele começou a trabalhar mais depressa. A única coisa que ele podia fazer era continuar com a sua mania. Porque é louco. Mas não é só ali. Aquele outro louco que é a locomotiva, dessa Maria Fumaça, porque o prazer dele não é propriamente ser a locomotiva, é dar aquele apito e assustar os outros com o seu enorme apito de locomotiva. E assim, as manias dos loucos. Jesus falou, no capítulo 12 de Lucas, de um louco que tinha a mania de ser rico. Esse não estava no manicômio. Mas como disse o Dr. Oswald Smith, o universo é um hospício. Cada indivíduo tem as suas manias ou a sua mania. E Jesus disse que este homem era rico, tinha muito, mas a sua riqueza não lhe bastava porque ele tinha mania de ser mais rico. E com isto, ele resolveu construir tulhas maiores, celeiros maiores, para recolher ali a ultra safra que vinha de suas fazendas. E com a sua mania, resolveu dar comida material e eternidade material, tudo isso é absurdo, para a sua própria alma, dizendo: minha alma, tens muitos bens para longos anos, descansa, come, bebe, goza. E Jesus disse: louco, maníaco, o que é que você vai fazer com a sua riqueza, se nesta noite você chegar à morte? Depois nós temos outras manias. Elas vão longe. Vão longe. Mas isto em se falando da mente perversa. Porque a mania de um regenerado é Cristo. É somente Cristo. Vamos usar esta frase: nós somos loucos por amor a Cristo. Eu quero que você faça esse teste. Sou louca por amor a Cristo? Sou louco por amor a Cristo? Não sou? Não sou? Então eu não tenho novo nascimento, coisa nenhuma. Eu posso também te afirmar isso. Se você não é louco por amor a Cristo, não precisa me pegar na rua por causa disso, viu? Você não tem novo nascimento, coisa nenhuma. Mas eu quero provar para o senhor que tem. A prova que você tem um novo nascimento é a sua suprema devoção a Cristo. Há isto? Não há isto? Duvide do seu novo nascimento. Será que o senhor quer jogar tudo por terra? Não, eu não quero jogar nada por terra. Eu não quero é que se construa um edifício falso. E depois de tudo bem construído, é pura bolha de sabão. Não tem nada. As igrejas já têm passado por estes dribles, por estes enganos. E então, não vale a pena continuar. Mas a mente perversa, está inteiramente voltada para as suas manias perversas. No capítulo 6 de Gênesis, o versículo 5, Deus analisa o universo. Ele analisa toda a humanidade neste verso. Analisa toda a humanidade daquele tempo e também a dos nossos tempos.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Desígnios ou pensamentos? Eram alguns, era meio a meio. A palavra nos mostra aqui que esta inclinação é total para o mal, porque este é o caráter humano. E Jesus, Deus está mostrando aqui que é o caráter de toda a humanidade satisfazer os maus desígnios do seu coração. Ninguém tem bom coração e ninguém tem bom desígnio no seu coração até que seja regenerado. E então, este mau desígnio do coração tornou-se o estado normal de cada pessoa. mente depravada, mente perversa. Daí a pregação do Evangelho, cuja mensagem se inicia assim: arrependei-vos. Mas o que é arrependimento? A palavra lá não é esta que nós conhecemos na nossa língua. A palavra lá está composta de duas: meta, que é a mudança, troca, substituição, e noia, da mente. Pode ser também do entendimento ou do coração. Metanoia é a troca da mente, a troca do coração, a troca do pensamento. Muda a posição do indivíduo. O indivíduo que é permanentemente louco pelas coisas depravadas, agora volta à sua captação unicamente para Cristo. Cristo. Mas é Cristo mesmo. Vamos falar este versículo. Nós somos loucos por amor a Cristo. Eu sei que muita gente não pode falar esta palavra, porque não há sinceridade nisto. É aqui que está a pedra de toque. Quando aquele moço rico procurou Jesus dizendo: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Depois que o Senhor Jesus tratou com ele acerca da sua própria religião, que era fazer, e vendo ali que naquilo ele nada poderia fazer para ganhar a vida eterna, então Jesus lhe disse: vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Duas coisas precisavam acontecer ali. Era esse moço perder o seu amor pelas riquezas terrenas e ele se voltar inteiramente para a suprema dedicação a Cristo. A Cristo. Parece-me que ele, se tivesse tido uma experiência real, como Jesus lhe disse, ele teria que confessar também aqui neste auditório: eu também sou um louco pelo amor de Cristo. Já perdi tudo que eu tinha nesta terra por amor a este Cristo maravilhoso. De certo, diria ainda mais: e não me arrependo. Não me arrependo. É bom agora pensar no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, onde o Senhor Jesus Cristo disse: nada de dualismo. Ele mostra aqui que essa duplicidade nunca foi a experiência real com o seu evangelho, com a sua graça salvadora. Uma raposa viu uma vinha que estava maravilhosa, carregadinha de frutos maduros. E ela então ficou lambendo os beiços e rodeou aquela vinha, mas era muito bem cercada. Mas a certa altura, rodeando, ela encontrou um vão de dois morões que parecia dar para poder penetrar lá dentro daquela vinha e fartar-se de uvas maduras e gostosas. Mas tentou e forçou e viu que notou que a cabeça passou, mas o corpo não. Ela disse: meu problema de muita gente, né? sou muito gorda. Mas não tem nada, não. Eu vou ficar uns dias sem comer, e quando eu ficar bem magrinha, eu vou tentar passar por esse buraco. E disse que ela passou uns dias, até ficar bem magrinha. Quando ela se achava assim, quase sem forças para andar, disse: que coisa maravilhosa, agora vai dar. E chegou e conseguiu mesmo, passou a cabeça, passou o corpo e pulou lá para dentro daquela vinha e ficou lá uma boa semana comendo uvas maduras a seu gosto, mas comeu à vontade, comeu e se fartou e ficou bem satisfeita, bem feliz. Aí ela disse: bom, agora eu acho que já posso ir-me embora. Mas qual embora? Quando ela chegou lá no vão de cerca, ela estava outra vez gorda e não podia ir embora. Aí ela disse: é, agora o único remédio é que eu agora tenho que ficar sem comer, mesmo aqui no meio desta fartura, para poder me safar. E então ela ficou sem comer bem uma semana ou mais, para ficar bem magrinha e poder sair pelo buraco e se ir embora. A moral desta história é esta: quando uma pessoa nasce, ela abre os braços como quem diz: o mundo é meu, vou conquistá-lo. E então avança pela conquista do mundo. Mas um dia, quando tem que partir desta terra, as suas mãos não terão mais nada e os seus braços estarão inteiramente vazios, colocados ali ao lado do corpo, porque não vai levar nada. É a história desta raposa. Bem magrinho entrei e igualmente saí. Porque a história deste mundo é uma simples ilusão. Todas as cobiças dos homens não passam de loucuras. Ninguém leva nada. As conquistas mais extravagantes que se pode pensar, mulheres, cavalos, riquezas, culturas e tantas coisas. Bens e terras e sei lá. Não é possível. Esta é a razão porque Jesus disse que é preciso se abrir mãos realmente de tudo para abraçar unicamente o tesouro eterno que é Jesus. Agora, Paulo fala com aqueles que estão regenerados. Primeiro, em 2 Coríntios 5, 17, ele mostra que abriu-se mão de uma série de coisas para se abraçar a uma outra espécie de coisas.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Entre as coisas velhas e novas, é preciso haver um divórcio. Entre essas coisas velhas e novas, é preciso haver uma separação como do passado e o presente. Aqueles dois senhores que o Senhor Jesus disse, não dá para ficar na vida de uma pessoa. Tanto do lado do ímpio que adote religiões, isso é vão. Como também não se concebe que uma pessoa regenerada viva, abraçada com o mundo e as suas coisas. Porque tem a quem abraçar. Eu gostaria agora de chamar a sua atenção para o que acontece na experiência de uma pessoa quando tem a sua mente transformada. Já vimos ali que houve a perdição humana por causa de mentes corrompidas. E agora entramos no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, onde a palavra de Deus nos fala de uma transformação da nossa mente. Transformação da nossa mente. Eu sei que muitas vezes uma pessoa, quando fica doente, fica louca, ela realmente tem a sua mente não transformada, mas transtornada. Mas aqui nesta experiência não é ficar louco. Eu me lembro de um moço que trabalhava de pedreiro e ele estava lá em cima de um andaime construindo uma casa perto da nossa casa. E ele me via ali sentado no meu quarto. De lá ele podia me ver dentro do quarto. E eu me recordo que um dia ele pegou a colher de pedreiro e bateu com o martelo na colher e chamou-me pelo nome, ô Antônio, batendo na colher. Eu notei que ele queria falar comigo, eu me levantei e vim até a janela. Ele disse, você está louco, largue disso. De quê? De ler a Bíblia? Você está louco. Nesta hora eu tive plena liberdade de lhe dizer, vem ficar louco comigo, esta será a sua fortuna. Vem ficar louco comigo. É isto que a palavra de Deus nos mostra, que a transformação não é uma transtornação, em que o indivíduo é normal, de repente fica louco, fica maníaco. Aqui o caso é que é um anormal e a transformação tornando-o normal. Vamos ler esse texto de Romanos 12, 2.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua versão pode dizer entendimento, mas é a mesma coisa. É esta transformação. Mas quando falamos de transformação de mente, nós queremos agora chamar a atenção para um ponto interessante. A Bíblia chama o indivíduo depravado, esta mente, com inclinações malignas, constantemente malignas, a Bíblia chama isso de homem natural, mostrando que todos nascemos assim, com esta mente perversa. No capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, mostra que vem aí a razão de muita gente dizer, eu discordo. Tem razão para discordar, porque a sua mente não funciona normalmente.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Eu gostaria que os irmãos que estão regenerados e que têm convicção de sua experiência, evitassem as discussões. Principalmente, geralmente a discussão tem que ser com as pessoas não regeneradas. Sabem por quê? Não é possível você fazer uma pessoa de mente degenerada entender as coisas da regeneração. Seria a mesma coisa que um médico viesse explicar para mim altos termos da medicina. Eu não entendo nada disso. Eu não entendo nem o primeiro verbo e tampouco o primeiro substantivo. Como é que eu vou entender a matéria? A mente não vai além. Eu me lembro de um moço que hoje é advogado, lá em Mato Grosso. Ele estava recebendo aulas de biologia e o médico, o professor dele era ateu, materialista e racionalista e provava de todas as maneiras que Deus não existe e etc. E aquele moço ficou alarmado quando aquele homem afirmou que todos nós nascemos de macaco, que somos descendentes de macaco. Ele disse que quase não dormiu à noite. Disse, não é possível. Como este homem é ousado de dizer tamanho absurdo, tamanha imoralidade. E então eu passava por sua cidade naquela ocasião. Ele disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pois não. Pode ser isto? Que o homem venha do macaco? E o pior disto, pastor, Se fosse aí um pé de chinelo qualquer, eu admitiria, mas um professor de teologia, na minha igreja, na minha escola, na minha universidade. Meu filho, isso é uma questão de postura, questão de mente. Você vai dizer a eles que você é nascido de Deus. E quando a gente nasce de Deus, a gente ganha uma nova mente. A gente ganha uma mente de Cristo. Nós vamos falar disso agora mesmo. A gente ganha a mente de Cristo. Agora, você então convencione com eles, dizendo: o senhor, doutor, e os seus seguidores aqui procedem de macacos. Os senhores têm mente de macaco. Agora, quando eu digo que nós saímos de Deus, os senhores têm que ignorar, não pelo fato da verdade em jogo, mas pelo fato de que os senhores não têm mente para assimilar o que eu estou assimilando. Está aí a diferença. Os senhores, então, têm razão de pensar que vieram do macaco, porque a mente que tem é mente de macaco, não passa de mente irracional. Como é que vão pensar as coisas racionais? Uma questão de posição. Vocês são isto. E depois que você chamá-los todos de macacada ali, é possível que eles vão ou brigar com você ou vão te deixar. Mas agora, nesse mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, o versículo 16 nos traz uma mensagem muito preciosa nesse sentido.
Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo.
Temos a mente de Cristo. E vocês, mente de macaco? Não é de macaco, não, é pior. É mente de ímpio. Nós nunca soubemos que um macaco fosse para uma mesa e para um grande laboratório construir uma bomba atômica para destruir 200 mil pessoas num tiro só. A mente do macaco é mais benéfica do que a do ímpio. O mais que um macaco pode pensar é roubar milho na roça dos outros. Mas isso não é tão danoso como soltar uma bomba atômica em cima de uma cidade populosa. A mente humana é pior do que a mente do irracional. Mas vem aqui agora a palavra arrependimento, que é uma das peças da regeneração, em que ao matar o homem na cruz, ele mata a sua mente também, porque morre-se inteiramente em Cristo naquela cruz. E ao se ressuscitar, ganha-se uma nova vida, um novo ser, uma nova constituição, uma nova personalidade e uma nova mente. E esta é a mente de Jesus. Ontem consideramos que a posição do ímpio é de egoísmo. E agora, nesta regeneração, a sua posição é o amor. É o amor, não é o amor próprio. É o amor, num sentido geral, amando a Deus, amando aos homens. Estou me lembrando daquelas palavras do capítulo 21 de João, 15 a 17.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas.
O versículo que motiva este estudo hoje foi aquela frase: nós somos loucos por amor a Cristo. Não é paixão. Não é paixão, não. A paixão é bestial. Amor é inteligente. E foi então o que Jesus condicionou tratando com Pedro. Pedro, tu me amas. E meus amados, servirá esta mensagem também para orientar as pessoas regeneradas e quem sabe, ainda não sabem a quem amar. Quem sabe ainda pensariam em que é para amar a Jesus também, não é assim? Dar-nos a Jesus uma parcela do nosso amor, mas a palavra de Deus nos mostra aqui que temos que amá-lo loucamente. Eu sei que muitas pessoas levantam esta pergunta: por que eu deveria amar a Jesus loucamente, como está aí na palavra? Um certo rei, jovem, o seu reino travou guerra contra um outro reino, de um velho rei. E ele perdeu a guerra para o velho rei. E foi levado com toda a sua família para as prisões lá daquele reino. E ele permaneceu com a sua família ali naquelas prisões, até certa altura que o rei resolveu lhe dar um indulto parcial. O velho rei chegou para aquele príncipe e disse-lhe: estou pronto a indultá-lo, a perdoar-lhe e a lhe dar a liberdade. Porém, a sua mulher e os seus filhos vão continuar presos aqui. O príncipe se levantou perante o rei e disse: não posso aceitar este perdão em meu benefício. Mas eu vos peço que transforme este perdão em libertação da minha esposa e os meus filhos. Eu continuarei aqui nesta prisão. O rei ficou tão feliz com a resposta do príncipe que ele disse: pois então, eu dou o perdão total à família. E eles foram preparados para regressarem ao seu reino. E quando viajavam numa carruagem, o esposo, aquele príncipe, se voltou para a esposa e disse: você viu a majestade daquele rei? Ela disse: não. Você viu os adornos da audiência do palácio? Ela disse: não. Você viu a beleza do jardim daquele palácio? Ela disse: não vi. Você viu as cortinas do palácio? Não, eu não vi. Mulher, você estava cega? Não, não estava cega. Como é que você não viu nada? Não, eu não vi. Porque a única coisa que eu vi, e que nem encantou, de tal maneira que não vi mais nada. O que é que você viu? Eu vi aquele que quis, ali naquela hora, se oferecer em escravidão pela minha libertação, juntamente com os meus filhos. Eu não vi coisa mais linda em tudo isto aqui do que esta oferta de amor que você propôs àquele rei. Se você agora puder entender 1 João capítulo 4, versículo 19, você vai começar hoje a viver uma verdadeira vida de regenerado. Porque aquele que é nascido de Deus ama. ama. Aquele que é nascido de Deus, ama. Mas ama aquele que gerou e ama aquele que dele é gerado.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
É isto. E agora, este amor, 1 João capítulo 4, versículo 7, mostrando-nos que nós fomos regenerados para o amor. E para este amor que se tributa totalmente àquele que nos tem amado primeiro.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Graças a Deus. Aquele que é nascido de Deus ama. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Agora é esse amor total. E é esse amor total voltado ao Senhor Jesus Cristo até se chegar às raias da loucura. Porque ele merece. Eu sei que está fazendo mal para muita gente esta vida chamada cristã dividida. O que os irmãos acham do que acontece com Maradona? Estamos na época de tratarmos deste assunto. É aquele moço com todas as habilidades técnicas para a prática do futebol. Quase que se tornou um rei no futebol mundial. Não é verdade? E agora? E agora, quando ele se acha recolhido numa prisão incomunicável, como traficante e praticante de drogas. Por que, moço? Eu sei que todos nós estamos agora aqui preocupados e pensando, vamos para o capítulo 9 de 1 Coríntios, preocupados e pensando, mas o que ele fez de toda a glória de sua habilidade, aquilo ele não prezou, aquilo ele desprezou, aquilo ele deixou se misturar com coisas depravadas. É por isso que Deus tem razão de nos cobrar suprema devoção, porque essas misturas não dão certo. Nós temos outros casos de atletas, mesmo aqui no Brasil, nunca deixaram, depois de serem tão hábeis no atletismo, nunca deixaram seu vício de fumar, nunca deixaram o uso de drogas, nunca deixaram de bebedeiras. Estes homens não amam aquilo a que se dedicam. No capítulo 9 de 1 Coríntios, versículos 24 até o 27, porque esse texto nos mostra que um atleta legítimo dedica-se inteiramente, pois ele chega a declarar aqui no verso 25, todo aquele que luta, de tudo se abstém. A palavra luta aí é compete. Joga, entra no jogo, mas de tudo se abstém. Agora o nosso Deus não quer também esses meia-bolas por aí, não. Ele quer craques perfeitos. E perfeitos não no jogo de bola, mas no jogo do amor. Este amor que se consome totalmente por ele. Este amor que se consome totalmente pelo próximo. Este amor que se consome totalmente pelo bem. Vamos a este texto, falando destes craques aqui da palavra de Deus.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Essa é a razão porque o Senhor está regenerando almas e trazendo para junto de si os seus verdadeiros devotos. Pleno amor, plena dedicação, plena submissão a esse Deus maravilhoso. Agora é uma boa hora de levantarmos uma pergunta. É graça que Deus nos cobre amor? Eu também concordo com você. Não é graça que Deus nos cobre amor. E cobrar nunca foi a graça. E agora? Romanos, capítulo 5, versículo 5, mostrando-nos que Ele não nos cobra amor, Ele nos dá amor. Ele nos enche de amor. Ele nos transborda de amor.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado.
Graças a Deus. Ele não nos cobra amor. Ele nos transborda de amor. Ele nos faz cheios de amor, de tal maneira que tenhamos amor para dar. Amor que sobre. Amor que se volta para esse Pai maravilhoso e que se volta para a fraternidade. 1 João 5:1, onde a palavra de Deus nos mostra que um regenerado ama e a quem ama.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Amém. Amém. Esse amor maravilhoso que se volta para o Pai que nos tem amado e que se volta também para toda a fraternidade, para toda a irmandade, nesta mesma graça maravilhosa. Seria uma vida hipócrita declararmos amor sem vivermos o amor. Eu quero agora chamar a sua atenção para a confissão do amor. Porque nós passamos por este assunto e nós deixamos o Pedro declarando a Jesus: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que que o Senhor está me fazendo repetir esta confissão? Toda pessoa que repete a confissão chega à experiência. O texto sagrado nos mostra que com a boca a gente faz a confissão até conseguir a crer no coração. Romanos 10, 10 mostra-nos esta a psicologia que nos leva ao alcance da fé. Como estas coisas operam? Primeiro ficamos sabendo a palavra. Confessamos-la até que ela se torne em fé dentro do nosso coração. E o Senhor vai mais adiante descrevendo isto no capítulo 1 de Josué, no versículo 8. Mas vamos agora primeiro ao primeiro texto citado, mostrando que daí, quando a coisa chega ao coração, dá para entrar na prática. Na ação.
Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
É claro, com o coração se crê. Mas para se chegar a esta fé, é preciso chegar à confissão, à confissão desta palavra maravilhosa. Eu me recordo, quando eu comecei a praticar esta confissão, e eu sabia que eu podia fazer isso. Eu me lembro que eu estava numa fazenda lá no interior do estado de São Paulo, e os primeiros tempos eu confessava isto chorando. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu te amo mais do que todas as coisas. Eu sou louco por amor a Cristo. Você está pensando que está ouvindo um louco? É louco mesmo. É louco mesmo. Eu tenho a minha identidade.
Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
A confissão da palavra, fazendo-a descer ao coração para ser crida, e depois ele começa a mostrar os resultados. Isto se torna em ação. Vamos então a três palavras: confissão, fé e ação. Está bem assim? Anotem: confissão, fé e ação. Confesso a palavra de Deus, até crer no meu coração, até se tornar ato no meu comportamento. Mas o que eu quero chegar com vocês é com o amor. Porque a palavra de Deus diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu me lembro quando eu confessava isto chorando. Eu confessava chorando, sabe por quê? Eu percebia que o meu amor era muito fraco. Senhor, eu preciso crescer nesse amor. Tu sabes que eu te amo, mas eu não estou satisfeito com este amor que eu te amo, com que te amo. Eu quero te amar com muito mais amor. Até quando passei a confessar, tu sabes que eu te amo, e agora posso descansar com alegria neste amor, porque tu me deste este amor. Uma senhora nos conta a sua experiência, dizendo que o seu lar já estava destruído. Três filhos pequenos, e ela não se entendia com o marido, e a vice-versa, e o lar estava destruído. Já estavam planejando cuidar dos papéis do divórcio, mas ela não se conformava com essa derrota. Lá nos Estados Unidos, passava por sua cidade um pregador argentino. E ela foi ouvir esse pregador. Ela começou a perceber que haveria uma fresta pela qual o seu lar poderia passar e ser consertado. Mas parece que está com este pregador. Então, no fim de uma reunião, ela procurou o pregador e disse: eu quero falar com o senhor. Se não for ter tempo agora, nós vamos arranjar uma outra oportunidade. Na outra ocasião, ela chegou mais cedo com o plano de alcançar o pregador. Disse: agora não dá para falar com o senhor. Agora não dá, porque já está na hora de começar a conferência. O dia seguinte era a última oportunidade. Ele tinha que terminar a pregação e tomar o avião para ir para outra cidade imediatamente, naquela mesma noite. E quando estavam na porta, ela quis dizer-lhe: eu ainda preciso falar com o senhor. Ele disse: mas agora não dá mais. Eu sei que não dá mais, mas eu estou perdendo o meu lar. Eu estou perdendo meu esposo, eu estou perdendo meus filhos. Eu não amo mais, eu não gosto mais do meu marido. Então esse pregador se voltou para ela e disse: vá dizer ao teu marido que tu o amas, viu? Vá dizer ao teu marido que tu o amas. Diga isto. E foi-se embora. Ela ficou magoadíssima com aquele pregador. Dizer-lhe que eu o amo. Eu nunca disse isso. Porque as pessoas querem que tudo se conserte, menos as suas próprias vidas, não é verdade? Quantas vezes me procuram assim: sei lá, dá um jeito na minha mulher. Outro dia estava assistindo o anúncio de um filme: por favor, matem a minha mulher. Quando ele precisa morrer também. Eu não assisti aquele filme, que eu não perco tempo atrás dessas bobagens. Eu tenho um amor a cuidar. Agora, o ponto maravilhoso, meus amados, é que esta mulher ficou bem uma semana muito magoada com aquele pregador. Não me deu audiência. Eu queria falar mal do meu marido até descarregar meu coração para que ele me dissesse que ele realmente não presta. Porque a gente quer assim, né? Se o senhor vai falar tudo que eu concordo, então vamos bem. Se o senhor vai falar o que eu não concordo, não vamos bem. É assim. Diz-lhe que o amas. Eu não sei, Cristo. Mas só que uma coisa não saía da cabeça dela, sabe, irmãos? Era aquela confissão. Diz-lhe que o amas. Diz-lhe que o amas. Ela disse que, a certa altura, já uns 15 dias, e aquele negócio, diz-lhe que o ama, estava aumentando em lugar de diminuir. Estava parecendo um rio caudaloso cada vez maior. Disse, agora mesmo não vou suportar esta enchente. Diz-lhe que o ama, diz-lhe que o ama. Até quando esse negócio? Será possível que aquele homem disse tudo que eu precisava saber? Disse sim. Mas a mente de macaco não aceita essas coisas. Então, a certa altura, ela disse, Deus, é o Senhor que está falando comigo que eu devo confessar o meu amor para com o meu marido. Mas não será sincera esta confissão. Mas aquela frase, mas diz-lhe que o ama. Mas como é que eu vou dizer se eu não tenho esse amor? Mas diz-lhe que o ama. Ela foi se contorcendo até que afinal, bem, Deus, então estou de acordo a lançar uma declaração de amor a ele. Mas eu não acredito no efeito disso, não. E a certa altura, naquele dia, ela se levantou decidida a tratar do assunto. Só que antes dela declarar-lhe esse amor, sabe o que ela fez? Foi tomar um banho bem, bem gostoso, como se fosse uma noiva agora se preparar para o seu casamento. Começa logo assim. Quando a pessoa começa a assumir proporções boas, até banho toma. Perfumou-se, arrumou-se, foi ao espelho. Eu não sei se os irmãos anotaram, mas eu vou dar um testemunho aqui, isso vai fazer mal para as cabeleireiras e cabeleireiros por aí. Eu já notei que as pessoas que se arrumam em casa ficam mais bonitas do que as que vão lá nos cabeleireiros. Isso acontece muito lá em casa. Não sei porquê. Eu ainda não vi uma vez que se viesse do cabeleireiro para dizer agora está magnífico. Não está. Melhor é quando você mesmo se faz. Não é por economia, não. É que não dá certo. Em vez de dar certo. Então ela não precisou ir ao cabeleireiro. Ela se adornou bem a seu modo, ao espelho, cuidadosamente e tal. E agora foi chegando a hora dela assumir aquela medida completamente estranha. Porque ela ainda estava pensando, quando foi na minha vida que eu disse a ele que eu amava? Acho que uma vez lá, quando éramos noivos. Eu acho que foi por isso que nós nos casamos até, viu? Depois, nunca mais, nunca mais. E quando começamos a brigar, então, muito longe desse amor. Em lugar de falar eu te amo, eu já falei para ele mil vezes e eu te odeio. Isso sim. Quando foi chegando a hora, ela ouviu que o carro entrou pela garagem e ela foi lá, bem ao pé da porta, esperar por ele, e respirando fundo, e agora vai ser, quando ele chegar aqui, eu vou tomá-lo de assalto. E esperou a hora que ele foi entrando, ela parou em frente dele e disse, meu querido esposo, eu te amo. E o abraçou. Ele a abraçou. Olhou para a face dela. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, é que eu te amo mesmo. Eu te amo mesmo. O que é isso? Eu te amo.
E este casal confessa a sua felicidade, tanto da parte do marido como da parte da esposa. Um novo amor brotou, cresceu, floresceu, frutificou e continua sendo uma bênção. Ele não é pastor, mas prega este testemunho para que todos entendam que o amor pode ser incentivado pela confissão. Mas a base se acha no capítulo 4 de 1 João, verso 7, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Fomos regenerados para amar. Para amar os irmãos, para amar os perdidos e para amar até os inimigos, porque Ele tem transbordado o nosso coração com o seu maravilhoso amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isto podemos amar com o poderoso e divino amor. Agora podemos dizer a Jesus: Senhor Jesus, Tu sabes que eu Te amo. Tu sabes que sou louco de amor por Ti. E que Ele vem transbordar os nossos corações de amor, para que neste amor o glorifiquemos com toda a sinceridade, com todo o louvor, com toda a nossa alma. E ainda, a palavra de Deus nos mostra que a glória deste amor maravilhoso que enche os nossos corações se manifesta de uma maneira tão preciosa, é que este mundo que não sabe o que é o amor vai conhecer onde reside o amor, que é no coração das pessoas regeneradas. Vamos agora orar ao Senhor e vamos confessar-lhe o nosso amor. Senhor Jesus, Tu sabes que Te confessamos o nosso amor. Eu Te amo, Senhor. Eu sei que o meu amor é fraco, por isto o confesso com lágrimas, mas eu sei também que Tu podes fortalecer o meu amor por Ti. Eu quero Te amar loucamente. Eu quero Te amar acima de todas as coisas. Eu quero Te amar como Tu me tens amado. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar o povo. Eu quero amar até os inimigos, para que Tu sejas glorificado por este amor maravilhoso.